Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Horas no horário de Brasília, começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa parecer confusa, meu filho, vem para cá que a gente desconfunde. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Tile, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM. Meu amor, pega um relógio para mim, porque sem relógio eu não sou ninguém. Estou falando com a minha mulher aqui, porque esqueci o relógio, Bob Furuia, e eu preciso de relógio para viver. Fazer o quê? Pra ver hora? Não, porque dá pra ver hora em um monte de lugares. Mas, enfim, eu aprendi que meninos têm de usar relógio. É, faz parte. Eu sou da família tradicional brasileira, sabe? Preciso de relógio. Claro. Então. Boa noite, Bob Furuia.
Boa noite.
Boa noite. Ah, não, meu bem, isso aqui não combina. Pega um com uma pulseira de metal branco.
Boa noite. Ó.
Você perdeu o programa? Perdi o programa! Vai à minha página na internet, www.reinaldozevedo.com.br. Você encontra lá o programa também na nossa página na rádio. Ai, ai, olha aqui. Às vezes, Bob Furuia.
Oi.
Vai, Benny.
Oi.
A gente acha que Darwin estava errado.
É, sério?
É. Que a sobrevivência dos menos aptos no Brasil, especialmente na elite brasileira, é uma constante.
Sim.
Parece que é uma conspiração a favor dos idiotas. Né? Como diria Nelson Rodrigues, eles ainda vencerão, se não pela qualidade e pela quantidade. Mas seguiremos aqui firmes.
Nós, cultural. Né?
Seguiremos aqui firmes, defendendo o saber, né? Eu fico realmente fascinado, e nós vamos ver, tem mais coisa aqui, com a quantidade de bobagem que está sendo dita sobre a indicação ainda do Cássio Nunes, desembargador do Tribunal Regional da Primeira Região, para o STF. Bom, de início, tudo era obra de Gilmar Mendes. Gilmar Mendes é o malvado predileto de alguns imbecis, né? Então, não, foi o Gilmar que nomeou. Imagina o Gilmar Mendes chegar para o Bolsonaro e falar assim, não, tem que nomear o Cássio. Aí o Bolsonaro fala, tá bom, ministro, nomearei o Cássio. E o senhor garante que ele vai votar como eu quero? Não, garantir eu não posso. Né? Por que é que o Gilmar não me indicaria alguém que o presidente, de resto, poderia dizer não? Com que propósito? E até onde se sabe, Gilmar Mendes, segundo alguns teóricos da conspiração, Gilmar Mendes está lá agora para livrar a cara do Lula. Então vai ver que ele prometeu livrar a cara do Lula e do Bolsonaro. E por incrível que pareça, há alguns malucos que sustentam isso mesmo. Porque, claro, Bob Furuia, só um homem, só um, é que está contra todos estes esquemas que agora resolveram se juntar.
Ah.
Quem é ele? vou falar aqui na linguagem de Álvaro Dias. Só um minuto. Sérgio Moro.
Foi meio Cid Moreira, né?
Não, mas é que ele fala Sérgio
Moro. Mesmo.
O Vale Bem tá me sacaneando. Tá falando que a minha imitação não é boa.
É que me lembrou do Mr. M.
Então, Sérgio Moro é o único que está livre desta coisa toda. Todos os outros estão comprometidos. Hoje saiu uma matéria no Globo, agora apareceu um novo padrinho pro Cássio. Esse Cássio, eu já disse no meu primeiro texto a respeito aqui, de primeira, ele tem tanto padrinho, coitado, que ele não vai conseguir redigir um voto. Ah, não, esse voto não. Ah, não, esse voto agora eu vou estar contrariando o Gilmar. Não, esse voto eu estou contrariando o Toffoli. Ah, esse voto eu estou contrariando o Flávio Bolsonaro. Esse aqui estou contrariando o Bolsonaro. Esse aqui eu contraria o Centrão. Esse aqui eu contraria o MDB. E aí se une parte da imprensa, que deveria ser séria, que consegue ser séria com tudo, menos quando é Lava Jato. Aí não consegue. Porque, na verdade, a base é essa. É a desconfiança de que o Cássio possa dar um voto que não seja do gosto da Lava Jato. Né? Aí deixa de ser profissional. Aí passa a ser só puxa-saco. Mas fiquem tranquilos. Olha, esse setor da imprensa que está reclamando, pode ficar tranquilo, o Bolsonaro já prometeu um terrivelmente evangélico para o ano que vem. É isso que vocês querem, não é? Não é isso que vocês querem? Porque assim vocês podem fazer a crítica preguiçosa ao Bolsonaro. Olha, mano, meu, terrivelmente evangélico. Agora era para ser um terrivelmente conservador. O Silas Malafaia está bravíssimo. E claro, há os especuladores, aqueles que ganham dinheiro especulando, que estão a serviço de especuladores, disfarçam seu jornalismo, fazem o verdadeiro jornalismo de negócios, que não é um caderno de economia. Também, está ali contra. O Cássio, pronto, hoje ele já andou dizendo coisas que já vai começar a apanhar aqui. Por bons motivos. Por mau motivo não vai. Porque seguindo essa patrulha da extrema direita, da imprensa, de setores da imprensa, do jornalismo de negócios, ele já começou a. Não, não é bem assim. Em vez de simplesmente falar, vou fazer o que está na Constituição. Aí teve o jantar no sábado na casa do Toffoli. Ah, o Cacai foi o advogado. Sim, advogado de algumas pessoas que estão acusadas. Na Lava Jato. Só que o Cacai tinha ido à casa do Toffoli ouvir música caipira. E não era visita secreta. E antes do Bolsonaro chegar com o Cássio, ele foi embora. A mesma coisa o Augusto Aras, que também passou por ali e foi embora. Nossa, essas pessoas se encontram, e daí? O que que tem? Ah, esse setor muito moralista da imprensa, só quando é Lava Jato, que fica assim. Isso, acha isso muito feio. Bonito, sabe o que foi bonito? Bob Furuya.
Que foi?
Bonito foi um juiz, então, da 13ª Vara Federal de Curitiba, chamado Sérgio Moro, no dia 1º de novembro, ir à casa do presidente eleito Jair Bolsonaro, para oferecer os seus serviços, sendo nomeado ali futuro ministro da Justiça, sendo titular da 13ª Vara Federal de Curitiba. Aliás, no dia 1º de novembro, fazia precisamente um mês que ele tinha liberado parte do conteúdo da delação picareta do Antônio Palocci, que alvejava o PT, principal adversário de Bolsonaro. E aí, o juiz que condenou o Lula, impedindo de disputar com Bolsonaro, numa sentença sem prova, porque a prova até agora ninguém se atreveu a mostrar, e todas as pessoas que estão me ouvindo do mundo do direito sabem que não há prova na sentença do Moro. Aliás, em embargos de declaração, o Moro disse: não há prova. Com outras palavras, mas o Lula precisa ser condenado mesmo assim. E eu lamento que, mesmo dentro do Supremo, exista gente que reconhece que a prova não existe, mas que acha importante o Lula ser condenado para dar exemplo. Isso não é direito penal. Isso é expedição punitiva. E quem quer fazer expedição punitiva não pode usar toga. Vai fazer política, se candidata a deputado, se candidata a senador, faz propostas para mudar a Constituição. Não sobre o trânsito em julgado, porque isso é cláusula pétrea. E é aqui que eu vou pegar no pé do Cássio. Para de ficar se ajoelhando diante de quem não merece a sua genuflexão. Para ver se diminui as críticas. Não vai diminuir, senhor. Até porque quem está batendo muito no senhor são os aliados do presidente. Que estão se sentindo corneados. E dor de corno é uma coisa muito impressionante, que todo corno é um ressentido. Não peço objetividade ao corno. Não tem como. Está se sentindo diminuído, humilhado, jogar de lado. Como é que você sabe? Já foi corneado? Até onde sei, não. Mas eu tenho como saber a psicologia do corno. Né? Porque esse negócio de corno tem muitas personagens, né, Bob Furui?
É, sim.
Lamentou, e existe, né, a psicologia do corno que está na literatura. Você não precisa fazer parte do triângulo, né?
Momento cultural.
Do triângulo, do retângulo, do polígono.
2020, né? Agora.
Então não pode pedir pro corno. E aí, corno, o que você acha? O corno, coitado. Ele é corno. Né? Então, aí começam as teorias. O que há de errado na visita aos ministros do Supremo? Visitas públicas. A primeira visita ninguém nem saberia no jantar na casa do Gilmar, que nem estava marcado. O presidente inverteu, na verdade, o Gilmar que teria uma reunião com o presidente, que também é normal. Aí o presidente ligou, falou, posso ir? Na verdade, o Alcolumbre ligou. A imprensa sabe disso. No caso do Toffoli, estavam filmando lá, não foi coisa secreta. O Toffoli saiu na porta para receber. Vocês acham mesmo que se tiver alguma coisa para ser combinada, estranha, vai ser ali, com um monte de gente presente? Olha aqui, acordo de sacanagem só se faz entre duas pessoas, por definição. Uma terceira já permite, primeiro, a aliança de dois contra um, e permite que ela saia por aí falando dos outros dois. Então, aí junta esse mundo, vamos fazer uma conspiração aqui. Isso me lembra, não vou falar o nome, quando eu era coordenador do sucursal de Brasília da Folha, em 96, acho, tinha um ministro que juntava uns 30 jornalistas e dizia, olha, vou dar um off para vocês, por favor, tá? Que fique aqui só. Claro, a gente achava que enganava ele divulgando, mas na verdade era ele que estava nos administrando, porque quando você dá off para 30 pessoas é porque você quer que saia. Né? Se a gente fosse realmente, assim, sabe o que deveríamos fazer, então? Combinar todo mundo, não vamos dar, vamos levar a sério que é off. Só que todo mundo dá. Por isso que muitas vezes você vê em todos os veículos de comunicação a mesma informação sem fonte. É o off para 30 pessoas. Agora ali não, era explícito. Era explícito. Agora, claro, as pessoas estavam preparadas para atacar o André Mendonça, o Jorge Oliveira, um outro pastor qualquer aí. Aí não veio. Que será? Deve ter alguma explicação. E tem, hein? E tem. Até agora ninguém escreveu a explicação. Eu vou escrever. Quinta-feira, a verdadeira razão. Quinta-feira, a verdadeira razão na Folha, no meu blog e aqui neste programa, de Bolsonaro escolher Cássio.
Save the date.
Incrível, é tão óbvio que ninguém percebeu. Tão óbvio que ninguém percebeu. Né? Fazer o quê? Às vezes é assim. Né? Então, vamos revelar o óbvio. Mas enquanto o óbvio não chega, assim, e a propósito, só para deixar aqui o arremate, porque tudo isso é... Eu achei que era o Álvaro Dias, mas o Vólio disse que é o Cid Moreira. Sérgio Moro! A Mônica Berger informa que o Sérgio Moro, a família do Sérgio Moro, está pensando que ele tem de sair do Brasil, parar com esse negócio de querer disputar a eleição. Quem sabe morar fora um tempo, dar aula um tempo, em havendo quem queira. É, sim, eu apurei que de fato também, que eu cheguei ao mesmo lugar, que realmente ele está pensando isso. Olha, por favor, faz isso mesmo. Viu? Faz isso. Até porque, né? Hoje você pode continuar a atuar no Brasil mesmo à distância, não é isso? Escrever, né? É, inclusive um estilista da língua portuguesa inigualável. Apareceu alguém, finalmente, Bob Furuya, para rivalizar com o Padre Vieira.
Olha.
Momento cultural.
Aquele que Fernando Pessoa chamou de o imperador da língua portuguesa. Né? Foi desbancado o imperador da língua portuguesa. Né? Aí, repetindo Camões, um valor mais alto se levanta. Sérgio Moro. Ele pode continuar a escrever de lá. E aí a família diz, ai, não, melhor não disputar política. Aham, aham. Aham. É verdade. É verdade. Tem aí até um movimento que agora diz que é botar o povo na rua, agora também contra Bolsonaro, contra a política. Até seria interessante o Sérgio Moro ganhar, né? Assim, por um dia. Só para ver com quem ele iria governar. Porque tem um que diz que ia governar contra os políticos. Chamava-se Jair Bolsonaro. E agora está fazendo a maior fila de corno da história do Brasil. Não é? Tá aí. Como disse Reginaldo Rossi, sobre aquela mulher daquela música, esse já traiu mais de 100. De 200, de 300, de 100 mil, vale o bene. Por quê? Acreditando no impossível. Não sabendo como funciona a política, achando que política é assim mesmo, que você chega lá e impõe tudo na porrada. É gente que gosta de conversa golpista. De um lado, e de outro lado é gente inconformada com o fato de que Bolsonaro passou a fazer política.
Pelo que eu sei, ela já enganou mais de 100
mil.
Até um galã de novela que dela gostou.
É, aí... Então é isso, né? É a gente que tá aí. Marcaram a sabatina do Cássio Conká. Vamos lá.
Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Reinaldo, marcou para o dia 21 de outubro a sabatina do desembargador indicado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Votação no plenário está prevista para ocorrer no mesmo dia. A data foi fechada em uma reunião de líderes, depois de passar pela CCJ indicação, como disse, vai para o plenário. Para ser aprovado, Cássio Marques precisa de, no mínimo, 41 votos favoráveis entre os 81 senadores.
Exato, é a metade mais um arredondado, né? 40,5 e 41. Né? E aí você tem a maioria.
Da CCJ, Reinaldo, Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, deve anunciar o relator da indicação na próxima quinta-feira, dia 8. Um dos cotados é o líder do MDB, Eduardo Braga, do Amazonas. Tebet pode, no entanto, escolher outro nome ou assumir ela mesma a relatoria.
Isso. E aí, ô Vólios, Denis?
Sim.
já começou já. Uma espécie de sabatina informal.
Sim, a caravana.
Né? E é aí que o povo já arrancou do Cássio com K. O Cássio com K já falou coisa que o tio não gostou. Nossa, o tio em matéria de Constituição é ortodoxo. Viu? Ortodoxo mesmo. Mais ortodoxo que caixinha de maisena, caixa de creme de arroz Columba e embalagem de óleo de figo de bacalhau. Tomei muito, Bob Fuller. Né? Aquele homem que tem aquele peixe nas costas. Meu Deus. Emulsão Scott. Dizem que é bom. Eu tinha bronquite quando criança, mamãe obrigava a tomar. Eu tenho um estômago de ferro. Entrou, não volta. Menos como são os
Que planita.
Que hoje deve ter mudado de gosto, sei lá, parece que metendo um saborzinho ali. É, que aconteceu, vai, Bentes? É,
já começou aquela caravana para sentir o terreno, né? De como são os senadores, vai se encontrando com alguns desses parlamentares. É normal, né? Usual que o candidato ao Supremo vá conversando com os senadores antes da sabatina para ir sentindo como vai ser. Né, esse questionamento. E hoje Cássio Marques participou de uma videoconferência com 9 dos senadores, entre eles o líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes, do MDB de Tocantins, e também Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo.
Isso. Esse que é aquela tua, esse pertence àquele tal Muda Senado.
É. Nessa sabatina informal, Cássio, com K, diz que a questão da prisão após condenação em segunda instância deve ficar com o Congresso. Aspas para ele, fazendo referência a uma entrevista antiga, ele disse: naquele momento, nós tínhamos uma posição em que o Supremo Tribunal Federal autorizava a prisão em segunda instância. Nessa matéria, eu coloquei minha posição favorável à possibilidade de prisão em segunda instância, mas entendendo que esse ato de recolhimento ao cárcere, em razão de uma exigência não só processual, mas da própria Constituição Federal, ser feita por uma decisão fundamentada. O Supremo Tribunal Federal entendeu de forma diversa, em um momento posterior, e essa matéria está agora na competência do Congresso Nacional. Até para manter coerência com o que eu disse no início, eu tenho uma natureza de juiz daqueles que respeitam a decisão do Parlamento. O que o Parlamento brasileiro decidir será aplicado. É a casa que vai definir os rumos dessa matéria.
Tem coisa certa e tem coisa errada. Vamos às coisas certas. É verdade, em 2016, o Supremo Tribunal Federal... Atenção, isso aqui é fato. Vai pesquisar para ver que é fato. Viu? Não é baba de boca de caçapa. Em 2016, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é possível executar a pena de prisão depois da condenação em segunda instância. Não é obrigatório. Desde que haja uma fundamentação para isso. 2016. Passou a acontecer o quê? Começou a haver a prisão automática. Então, condenação em segunda instância, pimba, prisão. Havendo fundamentação ou não? Acontece, presta atenção, que existe o inciso 57 do artigo 5º da Constituição, que é cláusula pétrea, que não pode ser mudado nem por emenda, conforme determina o artigo 60 da Constituição. E lá está escrito, ninguém, será considerado culpado quer dizer culpado, até o trânsito em julgado, quer dizer, não tem mais recurso, de sentença penal condenatória. Ou seja, enquanto houver recurso, a pessoa não pode ser presa por uma condenação em segunda instância. Todas as outras prisões continuam. Flagrante, prisão preventiva, prisão temporária. Isso é outra coisa. E o artigo 283 do Código de Processo Penal prevê essas prisões todas. Preventiva, temporária. Né? E, no caso de condenação, diz que é depois do trânsito em julgado, quando não há mais recurso. Aí se votou uma ação declaratória de constitucionalidade, o relator, duas ações na verdade, o relator foi o Marco Aurélio, para decidir se isso que está no artigo 283 é constitucional ou não. Bom, aqui nós estamos no reino do surrealismo. Com a devida vênia aos ministros do Supremo que votaram contra, mas até hoje não conseguiram explicar. O que se votou é se isso que está no artigo 283 é constitucional ou não. Por isso, ação declaratória de constitucionalidade. Na verdade, se pediu a declaração da constitucionalidade do que vai aqui. Como poderia não ser constitucional se repete o que está na Constituição? Repete o que está na Constituição. Porque para não ser constitucional, teria de ser avesso, ao menos, diferente, contraditório com o que está na Constituição. Mas é a mesma coisa. E por 6-5 se declarou óbvio, claro, isso aqui é constitucional. Então, se prende depois do trânsito em julgado. O que o nosso Cássio aqui, ele foi muito bem dizendo os votos dele. Aí ele disse, o que o parlamento brasileiro decidir será aplicado. Aqui eu divirjo dele. Se o Congresso, e tende a fazer isso, resolver prender depois da condenação em segunda instância, estará mudando uma cláusula pétrea da Constituição. Isso não pode ser feito nem por emenda. Nem por emenda. Acabou. É vetado pelo artigo 60. Ou nós temos um tribunal que vai respeitar a Constituição, ou nós temos um tribunal que vai ficar acochambrando. Acabou. Função de ministro do Supremo não é mudar a Constituição. Naquilo que ela for omissa diante de um problema novo, é decidir segundo o espírito do texto. É decidir por similaridade, é decidir por analogia. Quando o Congresso se nega a votar, nós temos até um instrumento constitucional para isso. Né? Ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ADO. Podia ser ADIO, mas é ADO. Como foi o caso da homofobia. Já expliquei aqui. A homofobia existe, a perseguição existe, a discriminação existe, a mortalidade existe. E, no entanto, o Congresso não vota a lei que pune crimes de homofobia. O ministro Celso de Mello, nesse caso agindo corretamente, estendeu a punição. Crime de homofobia vai receber a punição que há para o racismo. Acho que está correto. O problema existe, o texto constitucional não oferece saída, o Congresso se nega a votar, ou não consegue votar, então o Supremo aplica o princípio constitucional da proteção a todos os indivíduos, indistintamente. E aí se descobre um grupo de indivíduos que está desprotegido. Então se aplica a Constituição por interpretação, por similaridade. Neste caso, não tem nada. Neste caso, é a literalidade. Não se toma uma decisão, como se diz, contra legem, contra o que está escrito. Isso é uma violência. Mas, claro, a patrulha em cima dele está grande e ele está começando... ele comentou sobre os padrinhos. Vamos dar uma resumida aí, meninos, o que ele falou sobre os padrinhos. Quanto à questão da indicação, ele disse o quê, o Bob Furui?
Ele disse que o seguinte, aspas, eu posso asseverar que foi exclusiva do presidente Bolsonaro. Há um ditado antigo em Brasília que diz que quando a imprensa ultrapassa 5 nomes como padrinhos de indicados é porque realmente não consegue descobrir nada.
E é verdade. É verdade. É muito padrinho. Aí ele diz, conheci o presidente ainda como deputado, nunca fui amigo do presidente, nunca tive uma aproximação maior, o que me levou a tentar uma aproximação, como tentei com muitas pessoas, eu era candidato a uma vaga que ainda virá do ministro Napoleão Nunes Maia, Superior Tribunal de Justiça. Está sendo transparente, era isso mesmo. Ele era candidato a isso. Mas aí, eu vou pular aqui o que ele disse sobre armas. Saiu uma matéria no Globo, vale bem. Apareceu um novo padrinho agora. Um novo padrinho. Com a devida vênia, com todo respeito aos repórteres, eu nem vou dizer assim, não vou falar, ah, é mentira. Não, eu vou apelar à experiência pessoal, inclusive de vocês que estão me ouvindo. Quer ver?
É sim. Padrinho
os nossos ouvintes são muito inteligentes. Uhum. Vão perceber de primeira. Né? E mesmo aqueles que nos odeiam, que estão ouvindo, continuam inteligentes, porque eles querem inteligência. Porque os burros já se pirulitaram daqui faz tempo. Afinal, o cardápio é imenso, né? Vamos ler só as aspas do que vai na matéria do Globo, meu querido Vale Bem.
O nome do indicado à próxima vaga do Supremo Tribunal Federal, Cássio Marques, chegou a Jair Bolsonaro através de um esforço conjunto entre o advogado Frederico Vassef e o senador Flávio Bolsonaro, segundo fontes próximas ao Palácio do Planalto.
Eu gosto das fontes. Porque já que a fonte não precisa aparecer mesmo, mas tudo bem. Vem cá. Eu tenho a minha santa mãezinha, que graças a Deus está com a cabeça em dia, ali, um azougue. Mas só que se eu quiser alguma coisa da minha mãe, em vez de eu pedir diretamente para ela, eu arrumo mais um intermediário para fazer um lobby, sabe? Junto com a mamãe. Vocês acham que o Flávio Bolsonaro precisa da ajuda do Vassef para tentar emplacar um nome junto ao pai? Faz sentido? Acontece que o Vassef caiu em desgraça agora também, tá aí, virou agenido. E aí ele concedeu uma entrevista à Veja e atacando outras pessoas. Coitado do advogado Roberto Podival. Apanhou na entrevista à Veja, aliás, incompreensível aquela entrevista. Por que se abre as páginas? Bom, cada um faz o que quiser. Para um ataque a uma figura que nada tem a ver com o caso. Ah, não, é porque ele foi advogado do ex-marido da minha ex-mulher. E aí, Paulo? É inacreditável. Ah, mas o senhor recebeu X, Y e tal empresa, tal empresa. Por quê? Ah, isso eu não posso contar. Ah, então tá bom. Agora eu quero falar mal de fulano. Isso, muito bem. Grande. Agora vem cá. É preciso usar o Vassef? O Flávio precisa do Vassef? Para indicar o Cássio? Mas o Cássio não era uma indicação do Gilmar? Ou do Toffoli? Ou do Centrão? Ou do sei o quê? Dos adversários da Lava Jato? Ou do... Quando não se sabe o que falar, fala-se qualquer coisa. Né? Assim, o Cássio falou também sobre armas. O que ele falou sobre armas? Vamos lá.
Aspas para o Cássio Conká, desembargador. Tem uma CAC, sim. Tem uma 380 e fiz uma aquisição no ano passado de uma 9mm. Eu não ando armado, eu moro em casa, sempre morei em casa. E a violência em Brasília começou a chegar no Lago Sul. Eu fico preocupado, porque às vezes acordamos aqui, com helicóptero, com atirador de elite. Cássio Nunes Marques também afirmou que chegou a viajar armado ao interior do Piauí, uma vez ou outra.
É, esse CAC aí, aquele negócio de colecionador...
Caçador, atirador ou colecionador de armas?
Oi?
Caçador, atirador ou colecionador Isso. de armas?
Caçador, atirador, colecionador de armas. Né? E ele diz, eu tenho um CAC, ele falou uma CAC... um CAC, uma autorização, na verdade. Né? Não fez apologia das armas. Agora, com a devida vênia, sabem quantos caçadores lá no Brasil? Havia no Brasil, passou a haver no Brasil em 2009, no primeiro ano do governo Bolsonaro, quase 83 mil. Datavênia, caçador de quê? Eu entendo um colecionador. Ah, muitos colecionadores, tá bom. Atiradores, gente que gosta de atirar. Caçador? Só se for caçador de gente. Aí voltamos ao Czar Naturalista, o poema do Carlos Drummond de Andrade.
Né? Momento cultural.
Chama, na verdade, anedota búlgara. Né? Um Czar Naturalista que caçava homens ficou chocado quando lhe contaram que se caçam também andorinhas e borboletas. ¿83.000 caçadores no Brasil? Os caques, hoje, estima-se em 440.000 quase. Todos eles com pelo menos uma arma. Esse é o tal do Brasil desarmado, que não pode ter arma. Só estou dizendo que, e eu não sou contra a posse de arma, porte é outra coisa. Né? Porte é outra coisa. Andar armado por aí não. Né? Posse é possível. Agora, evidentemente, ele está começando a se ajoelhar aos pés daqueles que ficam enchendo o saco dele. O Bolsonaro, mais uma vez, justificou, né, as portas do Palácio do Planalto, justificou a nomeação, e disse assim, impressionante, tudo que se aproxima de mim, acusa o cara de tudo, parecia até que ele era um dos bandidos mais procurados do Brasil. Sim, presidente, a oposição não disse uma palavra, quem está fazendo isso são seus apoiadores. Gente ruim. Então puxa a orelha dos seus apoiadores. Né? E claro, o Bolsonaro já disse que ele pretende ter um pastor aí para não sei o quê, né? O próximo. Que bonito seria se o tribunal começasse sempre com uma oração. Né? E se vai fazer a sabatina casada, também para indicação do TCU. O TCU vai ser a sabatina do Jorge Oliveira, provavelmente dia 20 no Senado, e dia 21 a do Cássio Oliveira. Né? É isso aí, molecada. Ô, vai, Beni. Quem vai... não está em São Paulo, fica com o noticiário local. Né? Nós seguimos no É da Coisa, aqui na internet, no aplicativo, né, nas redes sociais e no rádio, né, em São Paulo. Eu perdi. É só ir às redes sociais depois que você encontra. Né? Ô, meu filho, não cai em conversa, não. Pergunta antes. Faça a pergunta a si mesmo. Fala assim, puxa vida, quando eu quero alguma coisa do meu pai, eu mobilizo um amigo meu para conseguir para mim. Faz sentido? Né? Será que o ministro consegue atender todas essas vontades ao mesmo tempo? Será que essas pessoas não enlouqueceram de vez? Parece. Se não for loucura, é método. Em sendo método, aí nós temos o famoso interesse. Né? Vamos conversar. Muito bem, estamos de volta no Daio para São Paulo, aplicativo e redes sociais para todo o Brasil. Eita, sem vergonhice dos disparos, continua, vai lá.
Quase um ano depois de o Tribunal Superior Eleitoral proibir os disparos em massa para fins políticos, a indústria de mensagens pelo WhatsApp e de extração de dados pessoais pelo Instagram e também pelo Facebook continua funcionando. Pelo menos 5 empresas estão oferecendo serviços para candidatos a vereador e prefeito nas eleições municipais. Isso segundo o jornal Folha de São Paulo. Todos os envolvidos estão sujeitos à multa. Em última instância, após investigação na Justiça Eleitoral, correm o risco de perder os cargos caso sejam eleitos. Uma dessas empresas oferece um banco de dados com celulares, com nome, endereço, bairro, data de nascimento dos eleitores, com filtro de WhatsApp. O banco com 20 mil usuários custa R$ 1.800. Em nota, o WhatsApp diz que está notificando essas empresas, em alguns casos, processando aquelas que violam os termos de uso do aplicativo.
Agora, isso precisa se transformar em questão penal. Meter esses vagabundos na cadeia. Né? E é aí que os inocentes do Leblon e da Vila Madalena, e de vários lugares, e de Higienópolis, e da imprensa, né? Não percebem quando começa, ah, não, esse negócio da Zap é um absurdo. Olha aqui, o WhatsApp não é só um negócio de comunicação interpessoal, todo mundo sabe disso. Ah, mas foi feito para isso, não importa, não é mais isso. Então é preciso que seja pensado como aquilo que é. Né? É preciso preservar a democracia dessa canalha. Não estou falando da canalha do WhatsApp, que usa esses instrumentos. O próprio WhatsApp, aliás, está fazendo uma acusação. Vamos lá.
Acusa a empresa Yacos, agência de marketing alvo da CPI das fake news, de driblar uma decisão judicial para continuar fazendo disparos em massa por meio de uma empresa de fachada, a MessageFlow. Após a interpelação judicial, a MessageFlow foi proibida pela justiça no último dia 29 de desenvolver, distribuir, promover, operar, vender e ofertar serviços de envio de mensagens em massa pelo WhatsApp. Segundo o despacho do juiz Eduardo Palma Pellegrinelli, em caso de descumprimento, a empresa e seus proprietários terão de pagar uma multa diária de R$50 mil. Na última sexta-feira, dia 2, o site já estava fora do ar. De acordo com o WhatsApp, a MessageFlow é, na realidade, uma tentativa de Yacos burlar a lei.
Então aí, desde falsidade ideológica a outros crimes, aí tem a questão penal também, né? Uma visita à cadeia para essa gente não vai fazer mal nenhum. Ah, sim, o Frota agora diz que tem provas contra Eduardo.
Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo afirma que o deputado federal Alexandre Frota teria levado para a Polícia Federal dados que ligariam Eduardo Bolsonaro pessoalmente ao esquema das fake news, esquema dos ataques virtuais contra os opositores da família. Num depoimento para a Polícia Federal, Frota teria apresentado diversos números de IPs de computadores de Brasília e do Rio de Janeiro que dispararam essas fake news. Segundo parlamentar, os IPs estão ligados a um e-mail oficial do filho do presidente. E os locais desses IPs também levariam a Eduardo. Um dos computadores foi localizado num apartamento no Rio, na Avenida Pasteur. É endereço de um imóvel declarado por Eduardo à Justiça Eleitoral.
Que evidentemente nega, né, que tenha qualquer vinculação com o crime, que seja investigado. E rapidamente, violação à lei eleitoral, aprovada no Congresso em 2018, pode servir... para punir esses crimes aí por similaridade e aproximação. Que precisa haver a punição? Precisa. Porque senão a gente já sabe o que vai acontecer. Né? E já aconteceu, né, na eleição de 2018. É isso aí, vai bem. Muito bem, estamos de volta. E, bom. Ah, este país. O que fez um defensor público?
A Defensoria Pública da União entrou com uma ação civil pública na Justiça do Trabalho, Reinaldo, contra o programa de trainees do ano que vem da Magazine Luiza, que vai aceitar somente candidatos negros. O autor da petição, o defensor Jovino Bento Júnior, chamou a iniciativa da empresa de marketing da lacração. Para ele, para Jovino, esse processo seletivo viola o direito de milhões de trabalhadores que teriam sido discriminados por motivos de raça ou cor. Ainda segundo o defensor, Reinaldo, o programa em questão, aspas, não é medida necessária, pois já existem outras medidas e estão disponíveis para se atingir o mesmo objetivo. O defensor cobra R$10 milhões da Magazine Luiza por danos morais coletivos.
Olha, Jovino o quê?
Jovino...
Mantém a foto do Jovino aí, me ocorreu uma coisa aqui.
Jovino Bento Júnior.
Jovino Bento Júnior. Põe, ó, quem está acompanhando pela internet... vai ver a foto do Jovino, Bento Júnior. Tem um texto do Paulo Mendes Campos, que chama, até, eu peço quem tiver chance de entrar na internet aí, chama Os Diferentes Estilos. Os Diferentes Estilos, Paulo Mendes Campos. Né? Quando vocês acharem, vocês me avisam, porque eu vou fazer uma brincadeira aqui. Acharam aí?
Uhum.
Achou, Vaibem?
Sim.
Os Diferentes Estilos. Isso aí é uma brincadeira que o Paulo Mendes Campos fez com um escritor francês chamado Raymond Queneau. Uhum. Que ele conta uma mesma história de 99 maneiras diferentes, 99 estilos. Né? E o Paulo Mendes Campos fez uma brincadeira no Brasil. Aí ele falou assim, ah, tá bom, vamos fazer o seguinte. Um homem foi encontrado na Lagoa Rodrigo, morto na Lagoa Rodrigo de Freitas. Eu vou aqui seguir o Queneau e vou contar isso de vários estilos diferentes. Né? Então, me lembro, Vólio Bene, procura aí, tem o chamado... Aí tem que caprichar na leitura. O estilo interjetivo, que é aquele cheio de interjeições, assim, cheio de pontos de exclamação. Como é que seria esse estilo interjetivo, ô Vai Bem?
Um cadáver encontrado em plena madrugada, em pleno bairro de Ipanema, um homem desconhecido, coitado, menos de 40 anos, um que morreu quando a cidade acordava, que pena.
Isso.
Cheio de exclamações.
Então, assim, tá. Tem um estilo que, quando eu dava aula de redação, que eu ficava furioso. Era o estilo então. O estilo então.
O
Bob também tá com o texto? Então vai, Bob, o estilo então.
Então, Reinaldo, o vigia de uma construção em Ipanema, não tendo sono, saiu então para passeio de madrugada. Encontrou então o cadáver de um homem. Resolveu então procurar um guarda. Então, o guarda veio e tomou então as providências necessárias. Aí então, eu resolvi te contar isso.
Isso, é o estilo então. Cuidado, em 99,99% das vezes, meu querido, você que redige, o então é desnecessário. Viu? Mas tem um estilo, Vale Bene. Põe de novo. Não tira da tela, ô Jovino. Pelo amor de Deus. Deixa o Jovino aí. Que é agora que vai entrar. Agora que tá a minha brincadeira. Que é o estilo Nelson Rodrigues. Para falar do corpo encontrado na Lagoa Rodrigo de Freitas. Como é que é o estilo Nelson Rodrigues, ô Vale Bene?
Usava gravata cor de bolinhas azuis e morreu.
Só isso. Esse é o estilo Nelson Rodrigues. Então eu vou descrever, você que não está vendo o Jovino, eu vou descrever no estilo Nelson Rodrigues. Jovino usa franjinha, paletó preto e gravata branca. Ponto. Acabei de descrever o Jovino. Né? Só vendo pra crer, você que tá vendo pelo rádio. É, protestaram contra esse troço aí.
Sim. É a 17?
É, na sequência.
Ah, é na sequência, tá bom. No texto, Jovino Bento Júnior cita o racismo reverso, mas diz que não quer entrar na discussão sobre se isso existe ou não. Ele escreve ainda que os cidadãos negros podem se sentir ofendidos e diminuídos com o programa exclusivo, já que a medida pressupõe certa incapacidade.
Ô Jovino, com essa franjinha, Jovino, você tá achando que, como é que é, os negros podem se sentir diminuídos? Entendi, você tá contra o programa porque você acha que os negros podem se sentir ofendidos. É em defesa dos negros que você tá atuando? Ô Jovino, de franjinha, paletó preto e gravata branca. Hein? A Defensoria Geral protestou, aí sim. Desculpa, Vale Bene, você ter perguntado isso. Vai lá. A Defensoria Geral protestou.
Isso, Reinaldo. O Defensor Público Geral Federal em Exercício, Jair Soares Júnior, emitiu uma nota sobre o caso. Primeiro, ele explicou que a atuação dos defensores públicos federais se baseia no princípio da independência funcional e que, por isso, não depende de prévia análise de mérito ou autorização hierárquica superior. Na sequência, no entanto, ele saiu em defesa das cotas, aspas. A política de cotas constitui-se em forte instrumento para a realização dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil de construir uma sociedade livre, justa e solidária, reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Dessa forma, deve ser incentivada como forma de reduzir vulnerabilidades.
Ah, isso é uma toa. Olha, esse rapaz, né? Põe a foto dele, gente. Não tira a foto dele. Precisa. Ninguém usa uma franjinha, paletó preto e gravata branca que não queira aparecer. É um estilo. Evidentemente, as cotas são constitucionais. Esse troço tende a não dar em nada, né? E esse rapaz aí, eu me interessei por ele. Né? Porque a gente vê a carinha assim de quem está preocupado com os negros, né? Como ele disse. E ele já disse que ele é contra o marxismo cultural.
Sim. Oxe.
E também não quer mais o Paulo Freire como patrono da educação brasileira, porque o Paulo Freire teria não sei o quê, um método ideológico. E a gente olha para a cara dele e vê, leu tudo sobre marxismo, como todos eles. Uhum. Né? Isso sabe tudo de marxismo.
Dá para ver pela franja.
Já, não. Debaixo daquela franja tem o Capital todo lido, Ideologia Alemã, 18 Brumário. Tá tudo ali. Tudo naquela caixola. Né? Paulo Freire, então, ali sabe educação para a liberdade de cabo a rabo, sabe tudo de Paulo Freire. Né? Então, o rapaz que se diz preocupado com os negros é aquele também preocupado com o tal do marxismo cultural. Isso tem marca, né? Isso tem marca. Eu só peço a ele que tome cuidado, porque pelo estilo, pelo shape, por tudo, ele ainda acaba sendo convidado pelo Mário Frias para trabalhar na Secretaria de Cultura. Né? E corre o risco de aceitar. Né? Olha aqui. É lamentável que isso aconteça. Deveria haver um correspondente à litigância de má-fé nos casos da Defensoria Pública quando resolve usar o dinheiro público para estas causas ou para essas ações que flagrantemente contrariam ou a Constituição ou então a interpretação dada à Constituição pelo Supremo Tribunal Federal, que neste caso reconhece as cotas como um instrumento para chegar à igualdade que a Constituição prevê. Né? Vai bem, vai ter aqui uma revolução nessa coisa, porque esse rapaz, eu acho que vale a pena, né? A gente falar dele, não é mesmo? Para que as pessoas percebam nos desvãos do Brasil, a que nível chega, como é que eu diria, a preocupação de algumas pessoas com os negros, né? Porque, afinal de contas, não podemos humilhar os negros beneficiando-os com um programa de cota, uma vez que a própria empresa chegou à conclusão de que 53% dos seus funcionários são negros, embora só 16% ocupem cargos de comando. E a própria empresa considera que isso é um problema. Mas o Jovino não. O Jovino não quer que os negros se sintam humilhados. Parabéns, Jovino. Né? Do paletó preto e da gravata branca. Né? Se for no jogo do Corinthians até ficaria bem, mas eu não quero, tá? Não vá, por favor. Vamos comercial que a gente já volta. Muito bem, estamos de volta nos 4 minutos aqui com o Noticiário Nacional, porém no Daio, só em São Paulo, mais um aplicativo e redes sociais para todo mundo. E aí, ficou tudo certo ali com Maia Guedes? Ah, não gosto mais de você, vou brigar com você. Ah, não, vou fazer as pazes, vamos. Aí fizeram aquela coisa, no meu tempo tinha as meninas fazer assim.
Dá dedinho.
As meninas faziam. Aí é quando era de mal? Era, né? Tô de mal.
Uhum. Aí desfaz.
Depois tinha o dedinho.
Isso.
Dá o dedinho.
Eu Maia não vou mostrar o meu que é muito feio.
E o Guedes dar dedinho. Dar dedinho, mas falta dinheiro. Daqui a pouco eles estão batendo boca de novo. Vai.
Você quer a sonora ou vamos sem sonora?
Pode ser sem sonora, vai. Porque sonora, o povo quer mais saber, a gente quer mais ouvir a gente do que ouvir esses caras, vai.
Ontem foi dia de trégua em Brasília, Reinaldo. Depois de muito se estranharem ao longo dos últimos meses.
Trégua, italiano também, trégua.
Trégua. Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e Paulo Guedes, ministro da Economia, fizeram as pazes. Os dois se encontraram em um jantar na casa do ministro Bruno Dantas, do TCU, e defenderam a agenda de reformas e também o teto de gastos. Maia, que na semana passada chamou Guedes de desequilibrado, pediu desculpas. Guedes também pediu lá as suas desculpas.
Desculpa, tá? Ele foi no apartamento do Bruno Dantas e foi legal, porque o Bruno Dantas mora num prédio que está em reforma. Então os dois, aparece todo mundo que parece estar no meio de escombros, assim, né? Eu até brinquei, eu disse, é a reforma que dá certo, a do prédio vai dar certo, né? Agora, foi engraçado porque o Guedes é o seguinte, todo mundo concordou com o teto, mas o Guedes não andou de elevador, não. Porque... elevador, reforma. O teto fica, mas vai que o elevador caia, né? Eu subo a escada. Eu também subiria. Eu não gosto de subir nem elevador que não está em prédio de reforma. Imagina um prédio com reforma, né? É, agora, olha, foi uma verdadeira aglomeração aqui.
Foi.
É, o Alcolumbre já está imunizado, já teve Covid, o Maia já teve Covid, os outros não sei. O general Ramos não se preocupa, porque também era atleta, uhum, né? Já que era general. Né? O Covid não pega em atleta, segundo o Bolsonaro. Tô brincando, tá, atletas? Pega e mata, inclusive. Quem é que tava lá?
Ah, além de Guedes, Maia, Bruno Dantas, Renan Calheiros, Cátia Abreu, também...
Quem organizaram o encontro, diga-se?
É, Eduardo Braga, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, os ministros do TCU, José Múcio Monteiro e Vital do Rego, e dois ministros, você falou... do Luiz Eduardo Ramos, teve também o chefe da Secretaria de Governo, o Luiz Eduardo Ramos, e o ministro das Comunicações, Fábio Faria.
E só o todo, fora a turma que serviu comida ali, né, sei lá, 11 pessoas, né, eu não sei, devia ter convidado, porque veja só, e ninguém falou do imposto digital. A não ser que tenha falado tão baixinho no ouvido, Bob, que só os coronga de cada um que escutaram ali,
Que ele já não gosta que chama de CPMF, né?
É, o negócio que tem... Agora teu Pix, você imagina, o Paulo Guedes tá sonhando com esse imposto digital, porque agora você vai tomar um sorvete, você vai tomar um sorvete do Roxinha na praia, de coco queimado, que eu parar de falar de fica bom, que é uma delícia. Aí você Pix, acabou, paga o sorvete e vai um pedacinho pro governo federal. O Guedes tá babando com isso. Não, ninguém falou disso até agora. Né? E eu gostei que todo mundo falou que vai seguir o teto. Excelente. Deixa eu fazer uma continha aqui para vocês. O governo, este ano, tem 29 bilhões para o Bolsa Família, quase 30 bilhões. Para o ano que vem, tem quase 35 bilhões, 34,8 bilhões no orçamento. Isso para atender 15,2 milhões de pessoas. Só que o governo quer atender 22 milhões de famílias. Para isso, precisa de mais 25 bilhões. De onde vai sair? Não vai sair do precatório, não vai sair do Fundeb, ainda bem, porque seria absurdo mesmo. Aí falaram assim, ah, sabe o que é? Nós vamos botar todo o salário do funcionalismo no teto. Nós vamos botar o salário do funcionalismo no teto, porque nós vamos economizar de 10 bilhões a 15 bilhões. Quem diz que vai economizar X ou X mais 50%, não tem a menor noção de quanto vai economizar.
Verdade.
Entenderam? Veja você, faça a sua conta. Você vai falar assim, nossa, eu tenho no banco, não sei se eu tenho no banco 100 mil ou 150 mil. Eita, isso é só lá para as famílias Bolsonaro, que gosta de dinheiro vivo. Né? É, não tem dinheiro até agora, não sabe de onde. Mas o Guedes e o Maia falaram, vai ficar dentro do teto. Mas eles não brigavam por causa disso. Com isso eles também concordavam. Tá bom, viva o teto. Vamos ver onde é que vão arrumar 25 bilhões. Né? Classe média, tá uma cara que vão bater sua carteira, meu filho. É esperar para ver. É isso aí, vale bem. Ai, ai. Ai, ai. Ministério da Justiça. Que vergonha que eu sinto. Que vergonha alheia. Que vergonha alheia. Mas que pusilanimidade. Ah, vai ver que parte da imprensa queria o André Mendonça como ministro do STF para isso. Né? Vai lá.
A Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça culpou os estados da região do Pantanal e também o Supremo Tribunal Federal pela demora no emprego da Força Nacional para combater as queimadas que devastam o bioma. Durante participação em audiência na Comissão da Câmara dos Deputados, nessa terça-feira, hoje, o secretário adjunto nacional de Segurança Pública, Runei Matsui, Japa, afirmou que apenas no fim de setembro foi possível planejar o emprego da Força Nacional com bombeiros e policiais militares. Ele disse o seguinte, Reinaldo, aspas, há uma questão judicial que acabou tornando a questão não tão imediata. Uma decisão de 24 de setembro do Plenário do Supremo que impediu a ação unilateral da Força Nacional, ou seja, sem solicitação ou anuência do Estado.
Olha, eu tenho uma vergonha de você, ô primo do Bob. Seu primo, né, Bob? Tem uma vergonha do primo do Bob.
Fiquei triste quando eu li, por isso que eu...
Você sabe a que decisão ele está se referindo? Lembra que o governo tinha mandado a Força Nacional de Segurança para resolver um problema de invasão de terra na Bahia sem autorização do governo do Estado?
Sim.
Que ali era, se tratava de criar um conflito social. A Força Nacional de Segurança atuando em problemas de coisa de segurança pública. Agora aqui, bastava o governo federal, que tem o Ministério do Meio Ambiente, que tem lá o nosso vice-presidente, que cuida da Amazônia, mas está envolvido com o meio ambiente, falar, escuta, o Estado, o que está acontecendo? Precisa de ajuda? Ah, não, a culpa é do Supremo. Eu tenho vergonha de vocês. É um absurdo isso. Aliás, o Fux, que fica tendo xilique porque o presidente indicou alguém que não era do gosto dele, se manifesta aí, meu! Porra, meu! Aí sim, faça valer sua autoridade. Em vez de ficar com futrica de gabinete e plantando coisa com jornalista, amigo. Cuidado, hein? Não existe isso. Ou existe jornalismo profissional ou existe jornalismo que parece jornalismo e não é. Mas o Salles... Olha, vocês querem ver o Pantanal, entre outras coisas, a Amazônia, entre outras coisas, tá como tá? Porque nós temos um ministro do meio ambiente preocupadíssimo. Aí, quer ver como ele tá preocupado? Vai.
Sim, o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, foi até um clube de tiro em Brasília na última sexta-feira. Foi acompanhado de algumas pessoas, ficou lá entre 3 e 5 da tarde. Isso por si só não parece ideal, mas piora, Reinaldo. A agenda oficial do ministro indicava que ele, na sexta-tarde, tinha atividades remotas, ou seja, ele estava trabalhando, mas não estava na pasta. Indagado sobre essa visita ao clube de tiro, Salles disse que foi mesmo e que não tem nada de errado porque ele estava no horário de almoço.
É, isso mesmo. Aliás, tudo que um ministro do meio ambiente precisa ser visto num clube de tiro. Não é? Não é compatível. Perdeu-se a dimensão... Essa turma que está aí não tem dimensão da sua atividade pública. Perdeu completamente. Perdeu completamente. Não sabe que sendo uma autoridade tem um peso simbólico. Né? E, enquanto isso, a reputação do Brasil está ficando cada vez melhor. O que o Reino Unido falou? O
governo britânico deu um puxão de orelha no Brasil em relação ao meio ambiente, Reinaldo. O Departamento de Ambiente, Alimentos e Assuntos Rurais do Reino Unido afirmou que, aspas, se as leis florestais existentes no Brasil fossem devidamente aplicadas, os especialistas acreditam que a cobertura florestal aumentaria em 10%.
Não sei se em 10%, mas o Código Florestal que eu defendi muito, né, prevê sim o reflorestamento, e era o caso de o Brasil, inclusive, cobrar financiamento externo para isso, para recuperação de áreas devastadas. Em vez disso, fica defendendo o seu suposto direito de devastar. É, acima de tudo, burro e anticapitalista. Quer ver? Mais meio ambiente, vai lá.
O IBAMA gastou menos de 40% do orçamento reservado para fiscalização, controle e combate ao desmatamento e às queimadas no país. O órgão tem R$154.730.350 reservados para isso e até agora usou apenas R$57.074.286, o equivalente a 36,8%.
Olha, é uma indecência se continuar assim. Outro dia, lembra que ele veio a público, o Ricardo Salles, para anunciar que ia parar com o combate ao desmatamento e queimada porque teria acabado o dinheiro? Lembra-se disso? Que até o vice teve de intervir depois, o vice-presidente, falar que não era assim, né? E uma boa ideia, um projeto piloto aí, vamos lá.
Lançado hoje, Reinaldo, vai oferecer um pagamento a produtores rurais da Amazônia Legal que decidirem conservar áreas que poderiam, dentro da lei, serem desmatadas.
Olha aí, isso é muito bacana, porque é claro que os proprietários têm uma área, segundo o Código Florestal, na Amazônia, em que eles podem produzir. No caso da Amazônia, 20%, né, da extensão da propriedade. Quem preservar mesmo dentro desses 20% acaba tendo um benefício, né? Ganhar para preservar. A gente já tem outros projetos dessa natureza, sim. Só que tudo isso está desaparecendo com a fumaça da burrice e da incompetência. E do anticapitalismo que toma conta dessa área no Brasil. Comercial. Muito bem, estamos de volta. Voi bene. Tempo.
3 minutos.
3 minutos. Então, olha aí, existe, estão querendo fazer um grande blocão anti-China. Isso aí tem a ver com o mundo, importante, vai.
Estados Unidos, Japão, Austrália e Índia fizeram uma demonstração de força contra a China durante o encontro dos ministros de relações exteriores de todos esses países em Tóquio. Eles formam o chamado Quad, sigla inglesa para Diálogo de Segurança Quadrilateral, grupo que foi ressuscitado em 2017 para buscar criar o que a China já chamou de mini OTAN no Pacífico, aludindo à aliança militar americana na Europa contra os soviéticos e depois contra os russos. Os ministros prometeram tomar medidas concretas para manter a região do Indo-Pacífico livre e aberta, um recado direto às pretensões em curso de Pequim de controlar 85% do Mar do Sul da China, a principal saída comercial com o mundo do país.
É o seguinte, essa pressão seria feita via mercado, né? É. Eu quero ver quem é que fala assim, ah, não quero mais saber desse mercado chinês, não.
Tá fraco, né?
Veja, as pessoas têm o direito de tentar, né? Ah, não quero saber. Tá bom. Então, tá. Né? Vamos para 25, meninos, dando tempo de vocês encontrarem, já que a gente tá falando em China, porque as teorias conspiratórias estão loucas, as pessoas estão ensandecidas.
Mas eu tenho medo também. Técnicos do Ministério da Agricultura, Reinaldo, identificaram diferentes tipos de micro-organismos, como fungos, ácaros e bactérias, nas sementes que têm chegado de países asiáticos, principalmente da China, e entregues em diferentes endereços pelo Brasil. Os pacotes são enviados pelo correio como brindes de outras compras feitas pela internet, ou mesmo de forma aleatória, sem que o destinatário encomendado, tenha encomendado nada do exterior.
Ó, deixa eu dizer uma coisa, se você botar aí a sua pele para ser investigado, o que vai ser encontrado de micro-organismo que você ignora, tudo tem micro-organismo, ácaro, fungo, aliás, a sua casa é um pasto de ácaros. Sabe o que os ácaros comem na sua casa, especialmente nos tempos de pandemia? Olha, eu não quero ser nojento, mas sabe o que eles comem?
Okay.
A sua pele. Sua casa, ouvinte, nunca houve tanto ácaro na sua casa como agora que você não sai de casa. Viu? Tá cheio. Se você passou a espirrar de vez em quando, é porque eles estão comendo a sua pele. Habitualmente, eles já fazem isso. O que eu quero dizer? Esse negócio de ter micro-organismo nessas sementes não quer dizer que esteja em curso uma guerra biológica, usando patógenos para inundar. Agora, eu sei lá quem está mandando semente, não plante, jogue fora. Jogue no lixo, triture, queime. Não plante, né? Vai, sabe, vai que nasce um ET na sua... na sua sacada, né? Então, procure ficar longe. 26, ainda dá tempo, OMS, vacina. Ei, a vacina! Ô, Bob Furuia, vamos dar os amassos. Não, os abraços.
Deve ter vacina mesmo até o fim do ano. Quem disse isso dessa vez foi a própria Organização Mundial da Saúde, o diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom, afirmou hoje que uma vacina contra a Covid pode ficar pronta até dezembro de 2020.
Eu tenho asma, sou grupo de risco. Vou tomar primeiro que vocês, as pessoas saudáveis, tá? É isso aí. Acabou, vai. E agora sim, voltando para encerrar, o Vólio Bene vai me dar o tempo final que ele tem lá, que é...
2 minutos e meio.
Nossa, só que pouquinho. Pesquisa Estados Unidos. Ai, rapidinho.
Uma pesquisa da CNN mostra que o candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, ampliou a vantagem sobre Donald Trump. O ex-vice Barack Obama tem 57% das intenções de voto. O atual presidente ficou com 41%.
Ah, eu achei bom, né? Achei bom, porque, enfim, né? Teve até o golpe. O golpe da Covid, né? Não estou dizendo que ele não teve Covid, não. Estou dizendo só que ele tentou fazer o pior uso que se poderia fazer da coisa. E de uma irresponsabilidade estupenda. Fale para nós, vai bem.
Depois de ficar 4 dias internado por causa da Covid, Donald Trump afirmou hoje que pretende participar do próximo debate presidencial marcado para o dia 15, daqui um pouco mais de uma semana. Deu essa declaração nas redes sociais. Também na internet, o presidente americano voltou a comparar a doença com uma gripe comum. Diz que as pessoas precisam aprender a conviver com o coronavírus. Aspas para Trump. Muita gente, todos os anos, às vezes mais de 100 mil pessoas, morrem de gripe. Isso apesar da vacina. Nós vamos fechar nosso país? Não. Nós aprendemos a viver com isso, assim como estamos aprendendo a viver com a Covid-19.
Você sabe que tem até alguns iluministas do obscurantismo que estão espalhando isso por aí, que não se querem militantes de extrema direita. São, mas não sabem. né? Só falta descobrir, né? Que tem isso, né? Às vezes o cara não sabe. E é, ele, assim, o extremismo de direita brota de dentro dele. Ele só precisa receber o recado, né? É, tá aí. Agora, o que eu acho curioso é que, pelas contas, quando ele tá querendo fazer o debate, ele ainda estará em quarentena ou não? Estará, né? De quando ele... Sim, sim, ainda estará em quarentena, né? Esse é o cara que falou para as pessoas, não, não tenham medo, não tenham medo. Olha aqui, apesar dessas declarações de Trump, outras autoridades americanas estão preocupadas com o coronavírus. É o caso do prefeito de Nova York, Bill de Blasio, que prepara um decreto para ordenar o fechamento de negócios não essenciais. Os bares em Paris, na França, voltaram a fechar as portas hoje em mais uma tentativa de impedir uma segunda onda. Mas tem gente que recebeu a sabedoria divina e acha que sabe como enfrentar o coronavírus com a cara e com a coragem. Com a cara dos outros e com a sua coragem de ter a cara de pau de mandar os outros saírem às ruas. Né? É isso aí. Amanhã estaremos de volta. Beijo, tchau.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.